Olá, sejam bem-vindos ao Drops. Hoje eu tô muito feliz porque tem muita coisa boa nesse programa, Caio. A gente tá cheio de lançamentos incríveis nas telonas e tem uma surpresinha aí no final do programa, né?
Pois é, teve visita inesperada e muito especial por aqui. E tem muito lançamento nas telinhas também, né, cara? Qual que é a nossa primeira dica?
Olha só, tem série novinha de suspense que acaba de chegar na Apple TV Plus. O protagonista é Tom Holland, nosso eterno Homem-Aranha, interpretando aí um jovem chamado Danny Sullivan, que é preso por estar envolvido em um tiroteio. Por meio de uma série de entrevistas com a investigadora Rhea Goldwyn, vivida pela atriz Amanda Seyfried, a história de vida de Danny se desenrola, revelando aí fatos e crimes inesperados vinculados a um transtorno de identidade. A série é baseada na história real de Billy Milligan, contada no livro The Minds of Billy Milligan, escrito por Daniel Keyes, que documenta aí a história do primeiro homem dos Estados Unidos a ser inocentado de um crime por conta de seu transtorno. A produção também é do mesmo roteirista do vencedor do Oscar, Uma Mente Brilhante. Ou seja, tá demais, né, Caio? Vamos conferir, né?
Agora nós vamos falar de um homem que já foi campeão de fisiculturismo, empresário, governador da Califórnia e é astro de Hollywood. É claro que a gente tá falando de Arnold Schwarzenegger, que acaba de ganhar uma série documental na Netflix. A produção narra a trajetória do artista desde sua infância no interior da Áustria até o mais alto escalão do sonho americano. Em entrevistas reveladoras, Schwarzenegger, seus amigos, inimigos, colegas de elenco e observadores falam sobre tudo, inclusive polêmicas e casos de assédio que o ator se envolveu no passado. O doc está dividido em três partes, então se você é fã do Exterminador do Futuro, já corre para Netflix para conferir tudo.
Está em cartaz nos cinemas o filme Boogeyman, Seu Medo é Real. Uma adaptação do livro de Stephen King de 1973, que foca na vida da adolescente Sadie e sua irmã mais nova Sawyer, que estão se recuperando da trágica morte de sua mãe. Nesse período difícil, as meninas não estão recebendo muito apoio de seu pai, Will, um terapeuta que está lidando com suas próprias dores também. Quando um paciente desesperado aparece na sua casa, uma presença estranha e sobrenatural invade o lar da família, colocando todos em perigo. E quem vive Sadie é a atriz Sophie Thatcher, da série Yellow Jackets e o livro de Boba Fett. Chris Messina, de Era, a história por trás do logo, é o pai das meninas. E a irmã caçula é a atriz Vivian Lyra Blair, a jovem princesa Leia da série Obi-Wan Kenobi. Uma fofa, gente. O filme é propositalmente todo escuro, as cenas de susto são clichês, mas o diretor Rob Savage caprichou em algumas que fazem a gente se assustar de verdade quando a gente menos espera, viu? E é um filme que retrata os tipos de medo que a gente pode vir a ter. E mostra que a verdadeira fonte do horror seria o nosso próprio inconsciente. Questões aí como religião, psicologia e principalmente como encarar a depressão e o luto são pontos tratados nesse longa. Tudo isso com uma visão bem Stephen King. Não espere aí um terror espetacular, mas espere sim muitos sustos na cadeira e muita emoção. Caio, e esse filmaço, essa adaptação do Stephen King, é dos mesmos roteiristas de Cisne Negro e O Lugar Silencioso.
E tem os mesmos produtores de Stranger Things, né?
E assim, tem uma certa similaridade, eu não quero dar spoiler, mas tem uma certa similaridade dessa obscuridade aí de Stephen King em Stranger Things. Mas eu vou deixar pra vocês irem lá no cinema, conferir e depois comentar lá nas redes sociais da Jovem Pan Entretenimento o que, que vocês acharam disso.
E chegou nos cinemas Transformers, O Despertar das Feras, que traz de volta muita ação depois do fim do ciclo do Michael Bay dirigindo a franquia. Agora a gente tá de volta numa sequência de Bumblebee ambientada nos anos 90. E a gente consegue ver os Maximals, os Predacons e os Terrorcons numa batalha aqui na Terra junto com os Autobots que já estão por aqui. E tem muita coisa da franquia, muita coisa baseada nas animações. Os visuais são muito das animações, né, Ká? Você e eu assistimos o filme no cinema, pudemos conferir. E assim, você que é mais dessa época, cresceu nessa época acompanhando os Transformers na animação, tem um pouco dessa nostalgia dessa época, né?
Muita nostalgia, gente. As trilhas sonoras, o hip hop, aquela cena de Nova York, no Brooklyn, é demais, é nostálgico demais. Aquele típico filme blockbuster de sessão da tarde que a gente assistia depois que voltava do colégio, é tipo isso. Eu fiquei super feliz com a trilha sonora, me deixou muito satisfeita. Sou um pouquinho fã de Transformers, não sou aquela baita fã, mas sou um pouquinho fã. Gostei de como eles desenvolveram aí essa praticamente sequência, né? De mostrar o Bumblebee, né? E o Optimus Prime aí liderando tudo, né, Caio? Eu curti. E uma coisa que eu gostei bastante é que o filme, ele teve uma exploração, um salto ali de Nova York para uma outra cidade. Super nada a ver, né? Machu Picchu, né, Caio?
Pois é, eles vão pro Peru explorar um pouco dessa cultura, que eles falam que esses visitantes extraterrestres chegam tanto no Peru quanto em outros lugares da Terra onde tem marcas específicas. Eu já não sou tão otimista quanto a Camila nesse filme. Eu acho um filme bastante sem personalidade. Se os primeiros filmes do Transformers eu sinto que tinham pelo menos uma cara, era a cara do Michael Bay, era confuso, era ação e tudo quanto é canto, você não consegue entender direito, mas tinha uma assinatura muito específica. Esse filme é bastante genérico. Eles transformam o Anthony Ramos, que é um grande ator, ele vem de Hamilton, ele fez Nasce Uma Estrela, ele fez bastante filme legal, em um personagem bastante genérico também, que tá ali só pra ter algum elemento humano no meio, e no fim ele vira um Power Ranger, ele vira uma armadura. É muito esquisito. Eu acho que é um filme divertido de ação, mas assim, pelo menos os outros Transformers tinham alguma cara que ligava eles a si mesmo. Esse filme parece que ele não quer se prender à estética antiga, ou como Michael Bay fazia um filme, mas também não sabe explorar algo novo. Tem muita cena que eu assisti no cinema e falei, meu, que coisa mais genérica, podia ser qualquer coisa. Podia ser um Transformers genérico de qualquer país que não seria esse filme especificamente, sabe? Então eu sinto falta de algo que traga de diferença. Eu gosto muito de Círculo de Fogo, que é um filme que também tem robôs gigantes, mas que eu sinto peso. É Guillermo del Toro ali colocando uma estética, colocando um peso em cada ação. Nesse filme você não sente nada, eu não me senti nem um pouco interessado ali em saber se daria certo ou não. Eu tava, assim, de verdade, pouco me lixando pro que tava acontecendo, tanto com os humanos, quanto com os Optimus Primes e todos os Autobots ali no meio.
É, Caio, esse filme, pra quem realmente é fã de Transformers, não foi tão Transformers, né? Nós tivemos aí novos personagens, né, que surgem ali numa savana, em Machu Picchu, né? Eles desenvolveram isso, mas realmente, é uma coisa que deu um pouco, me lembrou um pouquinho do Homem de Ferro, sabe?
Se ainda se fosse o Homem de Ferro na parte boa...
Não, mas na parte boa tudo bem.
Eu sou o Homem de Ferro genérico
ali,
viu?
Acho que o propósito do filme, na verdade, foi focar numa história mais humana entre alienígenas, robôs, né, com seres humanos. Eu acho que essa é a parte boa do filme e aí eu recomendo nesse aspecto pra vocês.
Com certeza, nesse aspecto tem realmente essa relação entre os alienígenas, robôs e os humanos, essa relação que a gente tem que ter com também entender o local onde você chegou e não necessariamente passar por cima de tudo.
Nesta semana recebemos uma visita ilustre no Brasil. O cineasta Andy Muschietti, que dirigiu The Flash, veio divulgar o filme, que entrará em cartaz nos cinemas no dia 15 de junho. E o Caio esteve por lá, conta tudo pra gente, Caio. Ele até deu um passeio pela cidade, é isso?
Com certeza, ele veio aqui pra São Paulo. Ele que é argentino, ele já tinha vindo aqui pro Brasil pra divulgar o It Capítulo 2, né, que também é dirigido por ele. Ele veio aqui, fez uma sessão, eu acompanhei ele nos dois dias que ele teve aqui por São Paulo. Ele fez uma sessão muito especial com fãs aqui para poder assistir uma versão ainda não finalizada do filme, então tinha bastante coisa faltando, mas os fãs ficaram empolgadíssimos. Ele pôde contar um pouco da experiência de dirigir esse filme, de como é adaptar um filme que ele é muito fã, para esses fãs também, que estão muito empolgados para esse novo filme da DC, que promete muita coisa. Ele tava super empolgado, super feliz. Ele assistiu o filme, era pra ele ter ficado uns 10, 15 minutinhos ali na sala. Ele ficou até metade do filme só para poder acompanhar a reação do público brasileiro, que ele gosta bastante, sabe que a gente é muito empolgado. E depois, no dia seguinte, pela manhã, ele foi no Beco do Batman aqui de São Paulo, poder conferir um mural gigantesco que foi feito para divulgar e poder homenagear The Flash nesse novo filme que tá chegando. E aí ele foi lá conferir, desenhou na parede, pegou as latas de tinta, pegou um pincel e desenhou um Flash ele mesmo. Ele é muito bom de desenho, por sinal. Ele e o Tobias Daneluz, que foi o responsável por essa ilustração incrível que tá lá no Beco do Batman. O Tobias até conversou um pouquinho com a gente como foi essa experiência dele, que é fã, é quadrinista, mas que tá ali sempre batalhando, poder fazer esse projeto tão incrível e poder mostrar pro diretor do filme, que também gostou muito.
É o Batman no Beco do Batman, cara. Isso é, acho que o grande lance é onde a gente fez esse projeto, tá ligado? Que é aqui nesse templo de arte dentro de São Paulo. Hoje até me perguntaram, falaram, ah, você tá nervoso? Então, cara, hoje eu tô de boa, tá ligado? Tipo, eu tava nervoso na semana passada pra entregar a parada, mas feliz que deu certo e hoje pude ter a parada abençoada pelo diretor, né, mano? O Andy Muschietti tava aí e tal. Fiquei muito feliz, assim, da reação dele, é muito genuína, assim, né? Um cara muito gente boa, assim. Ele é um cara... Ele é o que, pra mim, falta, às vezes, no cinema de super-herói. Que é o cara que realmente ama contar histórias legais e originais, tá ligado? Tipo, Flash é isso, cara.
Caramba, que demais. Que desenho lindo, que ilustração linda, Caio.
Incrível,
tô chocada.
Né?
A gente nem ama, né, uma ilustração, né, gente? Pô. E o Caio, gente, se liga só. Ele também entrevistou quem?
Angel Muschietti, o diretor de The Flash.
Que maravilhoso, Caio.
Ele comentou um pouco desse mural que ele achou maravilhoso, que nunca tinha visto algo tão incrível assim, ainda mais de um projeto que ele tá tão atrelado. Mas ele também falou um pouco disso, de como é essa coisa dos fãs estarem muito envolvidos num projeto. Tem muita gente falando muita coisa, que quer ver isso, quer ver aquilo. E como é que é pra ele decidir o que vai entrar, o que não vai entrar nesse filme, que tem muitas referências, é muito nostálgico. E pra ele colocar a visão dele como diretor e tomar um caminho certo pra não deixar tanto barulho atrapalhar ele na direção do filme. Dá uma olhada.
Well, first is really pay attention to what your emotional journey.
Bom, a primeira coisa e mais importante é prestar atenção na jornada dos personagens. E ela deve ser simples e pura. Quando você entende essa jornada, o resto do filme são consequências e desdobramentos desse efeito cascata da linha principal. Em termos gerais, é isso que dita o que é o filme. A partir daí é preciso silenciar o que é barulho e muitas vezes, principalmente em franquias enormes como essa, que são muito amadas e tem muitos fãs, cada um tem um gosto diferente. Então, é você que tem que ficar de olho em todos e ter certeza que a história que você está contando vai satisfazê-los. Mas existe um ponto em que você tem que confiar no próprio instinto, principalmente na hora de definir o ponto central da história e na jornada emocional dos personagens.
Que demais essa declaração dele, né, Caio? E muito bacana a forma como ele construiu esse universo de The Flash, né? Um grande personagem aí, super conhecido da gente, né?
Com certeza. Ele até comentou comigo que o projeto já tinha sido arrastado um pouco antes dele entrar. E depois que ele entra, ainda rola a pandemia. Então o filme atrasou um ano a mais do que deveria. Ele falou que estava ansioso para poder soltar esse filme. E ele também me falou como é que é essa sensação de poder brincar com essa maior caixa de brinquedos já vistas num cenário novo para ele. Ele podia colocar o que ele quisesse ali. Michael Keaton como Batman? Vamos lá. A Supergirl? Bora. Dois flashes diferentes, viagem no tempo, muita coisa ali ele pôde colocar e qual que é a responsabilidade dele e que ele espera que você goste, né?
But it was incredibly fun.
Foi incrivelmente divertido, não só pelo fato de poder fazer o filme solo do Flash, que é um personagem que eu amo muito, mas também ter a confiança do estúdio para poder explorar e deixar a imaginação correr solta para preencher os espaços que precisam ser ocupados. E, como você disse, ter os recursos para poder brincar com uma grande caixa de brinquedos, talvez a maior de toda a indústria do cinema. No fim, eu acabei fazendo basicamente o que eu queria, com todos os personagens que eu queria. E quando você está aí nessa situação, é bom você fazer o melhor filme que você puder. Então, vamos lá conferir e me contem depois.
Nessa situação, você deve fazer o melhor filme que você puder. So go check and you tell me.
E com certeza nós iremos gostar, senhor Andy Muschietti, né, Caio? A gente vai amar esse filme com toda certeza, né?
Pode ter certeza disso. Eu já assisti essa versão prévia, mas agora a gente vai assistir a versão final para poder contar todos os detalhes aqui no Drops da semana que vem. Porque o da semana, né, Camila?
Acabou. Acabou, foi rápido, mas foi muito bacana, porque a gente sempre separa o quê? O melhor pra vocês do
só
entretenimento.
Só o creme de la creme.
Só o creme de la creme, o melhor dos lançamentos, os filmes, as séries, tudo, dicas culturais, sempre você vai encontrar aqui no Drops. Até semana que vem, tem muito mais pra vocês. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Realização Jovem Pan News.